Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo atrasados, estamos atrasados porque o meu modem está uma merda, está uma bosta. Um abraço aí, Claro. Claro, Net, um abraço para você, que está sempre aí para deixar a nossa conexão instável. Muito obrigado, Claro, muito obrigado.
É isso aí, cara, eu troquei da Claro e eu tô na Brasil, na Copel aqui, Telecom.
E é melhor ou é uma merda?
Cara, eu tô achando melhor, mas assim, aqui acho que a gente vai precisar de um aparelhinho melhor, porque, por exemplo, ali na sala do lado já não pega bem assim.
É, mas daí é problema da sua casa, né? O meu eu tô com cabo, cara. Com cabo a culpa não é da minha casa, não. A culpa é da empresa, né?
Né? Enfim. Boa noite. Boa noite, pessoal.
É, a galera tá falando que a Claro tá uma merda lá no Espírito Santo, ó. É... O Renato tá dando um oi. O Alex tá dando oi. Grilo tá dando oi. O Ad Arquiteto está dando oi.
Olá, senhor Ad Arquiteto.
Rafael. Toda a galera aí. O Grilo falando que ele sofria bullying por causa do Homem-Aranha.
Ah, é?
É. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Super-Homem Cascateiro. Só faz força no banheiro.
Esse eu lembro. Você é dos Trapalhões, né?
É, dos Trapalhões. Trapalhões. Aí a Júlia dando um oi.
Boa noite,
Júlia. Rogério Coelho dando oi.
Boa noite,
Fábio dando oi.
Sensacional, gente.
E hoje a gente vai falar um pouco sobre...
Desenho.
Desenhistas. Desenhos, desenhistas. Porque, afinal, perdemos. Já acho que a gente já pode começar com os dois homenageados da noite.
Cara, sim.
Um deles, eu vou colocar aqui, ó. O velho e bom, né... atualmente falecido, George Pérez, que fez os Novos Titãs, que inclusive tá ali, devia ter pegado os Titãs também, mas não vou pegar, e que fez o Liga da Justiça versus Vingadores, e que fez a Crise nas Infinitas Terras, e que consegue colocar a maior quantidade possível de personagens numa página só, e ficar legal ainda por cima. O cara, olha o tipo das splash pages que ele fez aqui no Liga versus Vingadores, né?
Não sei, eu tô doido.
Cara, se foi. É, sim. Eu vou fazer um kitnet sobre isso aqui. Eu vou fazer um agora. É, eu acabei de ler aquele da Hannah Arendt, cara. A biografia, sim, da Hannah Arendt. Porra, vale a pena. É daquela editora Martins Fontes.
Comprei
lá na Miti. Comprei lá na Itibã. Bicho, que legal, cara. Que legal.
Cara, esse aqui tá aqui na pilha faz um tempo pra ler também.
Eu também, levei um tempão. Quando foi lançamento, a Miti falou, olha, você não quer esse aqui e tal. Aí acabei comprando e só li essa semana. E, cara, eu tô até lendo As Origens do Totalitarismo, cara, por causa desse gibi. Eu li As Origens do Totalitarismo quando eu tava na faculdade, li uns trechos. Agora eu falei, não, eu vou ler as 900 páginas que a mulher escreveu. Ela cunhou o termo totalitarismo, cara, a Hannah Arendt.
Sim, sim.
Foi ela que deu o nome. E era apaixonada até o final da vida pelo... Aquele que era nazista, esqueci.
Credo.
É, o... Ai, caramba, esqueci. O pior é que a gente discutiu ele na aula, cara.
Eu não tava nessa aula.
É. Não, mas as ideias...
Da filósofo?
Cara... É.
Heidegger.
Heidegger, ele. Ele, ela foi apaixonada pelo Heidegger até morrer. Né? O Ard Arquiteto falando aqui. O velho bom Heidegger. Cara, contando e tal, e ele tentando se justificar por que ele era nazista, falando, não, é que eu tinha que ser, todo mundo era e tal. Mas as ideias do Heidegger são muito boas, tirando essa parte, né? Lembrando que ele estava lá. E ela mesmo, na hora que ela fez aquela... Como é que é aquela biografia do cara? Que tem o camarada lá que ela vai ver a banalidade do mal, sabe? Que é a biografia de um cara. Os caras acusaram ela de nazista também, cara. A própria Hannah Arendt. Sendo que ela é, porra, mó antinazista, né, cara? Quase. Mas acusaram ela de nazista também. Daí o Heidegger fala, não, mas veja, estão fazendo com você o que fizeram comigo. Daí ela fala, não, calma aí. calma aí, não é bem assim, não. É bem legal, cara, muito boa.
Eu te amo, mas eu não sou burra, né?
E o mais legal, pra mim, o mais legal é o jeito que ela retrata o Walter Benjamin, cara. O jeito que essa autora, Kim, aliás, é um autor, cara, o nome dele é Kim, uhum. Mas eu achava que era autora. O jeito que ele retrata o Walter Benjamin é muito bacana, cara.
Tem que ler essa daí, cara. Tem que ler.
Cara, vale a pena. Vale
é que
a pena.
O Walter Benjamin, a vida dele, ele foi meio desgraçado, né, cara?
E totalmente lelé.
Né? Não, ele era um apaixonado, um romântico. Tinha uma atriz que ele era fixado nela.
Isso.
Que foi atrás dela um monte de tempo. Tentou entrar nas universidades lá, não conseguiu. Foi discriminado por ser judeu. A história dele é foda, cara. A vida dele é pindaíba total. Colapso nervoso, era...
Tanto que ele se matou, né?
Não, mas ele se matou porque ele achava que os caras iam pegar ele, né, cara?
Cara, mais ou menos, lendo essa biografia aqui, não é bem isso, cara. Ele podia ter esperado um pouquinho, aí foi um pouco de ansiedade também.
Mas é isso que entra nos textos, cara, porque tem texto que diz que, se ele tivesse esperado um pouquinho, dava, e tem texto que diz que foi justamente ele ter se matado... que afrouxou a mão dos caras que estavam segurando ali a fronteira e os caras deixaram os outros passar. Tem versões disso daí. Tem muita gente ali, porque ele... Você tirar a própria vida, eu não acho que tenha que... Porra, cara, ele sendo judeu, nazista chegando, os caras trancando eles na fronteira. E ele tendo estudado tudo que ele estudou, né, cara? Ele lá, o lance do fim da história... Né? Cara, se tem uma hora assim que, pô, foda-se, cara, não quero mais brincar, vou me matar. Não, não dá pra dizer, ai, ele foi fraco, ai, ele não teve
esperança. Não, de
forma alguma. Pelo amor de Deus, cara.
Ele foi azarado. A impressão que dá, ele é um pouco afobado e azarado, porque a Hannah escapou depois. E ele ia com ela, ele falou, não, eu vou antes. Só que ele já tinha essa ideia, porque ele dá o livro póstumo do Benjamin, ele deu na mão dela. Falou, olha, se alguma coisa acontecer comigo, você lê. Foi ela que editou e papapá.
Sim.
Cara, vai ser muito legal, cara. Muito legal a biografia dela. Muito boa. Recomendo
fortemente. Sim, eu quero pegar. E daí a gente falou tudo isso para não falar do Jorge Pérez, né? Isso,
vamos falar
do Jorge Pérez. Falamos duas linhas do Jorge Pérez e engatamos na Hannah Arendt, né?
Tadinho do Jorge Pérez, cara. Jorge Pérez...
Coitado não diria, cara.
Não, tadinho Jorge dele Pérez... nessa live, né? Tô dizendo nessa live aqui.
É, porque o Jorge Pérez, assim, acho que o que mais me impressiona nele, fora o talento... Eu conheci o Jorge Pérez, cara. Eu tenho foto, todos os colegas colocaram foto com ele. Eu quero ver se eu acho a minha foto com ele pra colocar também, cara. Porque eu fui naquele FIC que ele teve aqui, peguei autógrafo dele no meu Vingadores versus Liga da Justiça. O cara era muito gente boa, assim. Mas gente boa, assim, e tudo alegre. Recebia todo mundo, abraçava todo mundo. Aquelas camisas havaianas dele, ele criou...
Ele gostava de estar com a galera, né?
E tanto é que o lance do saber morrer, né? Porque, tipo, quando ele foi diagnosticado, a postura que ele teve, pelo menos, claro, o que foi publicizado dele foi um sujeito que realmente estava se despedindo de todo mundo e estava... Sempre as fotos ele sorrindo, mesmo magro, mesmo você vendo que ele estava abatido, ele tinha um sorriso, ele estava, né, esse contato que ele teve com os fãs no final. Cara, eu acho que a postura dele, esses últimos 6 meses, assim, esses últimos 6 meses da trajetória que ele teve, eu acho que como, cara, eu não gosto dessa palavra lição, né, mas como um exemplo, assim, de um caso, assim, de uma postura que se pode ter diante da vida, né. E do espectro da morte, cara, eu acho que ele puta, foi sensacional, cara. Porque muita gente se reclui, né? Eu não sei como é que foi o caso do Neal Adams, não sei se foi de repente, não sei os detalhes, mas tem gente que passa por isso no privado. O Pérez, eu achei doido que ele escancarou tudo, assim, foi querer abraçar todo mundo para se despedir dessa galera que ele gostava das Comic Con. Cara, foi foda, foi maneiro, assim, cara. A atitude dele, eu acho foda pra caralho, velho, sinceramente.
Mas é pra poucos, né, cara, esse tipo de atitude é pra poucos, assim, eu confesso que eu não conseguiria, cara. Tipo...
E né, tem um lance e tem um lance do escancarar, né, que eu não sei como é que seria, porque, tipo, é difícil falar, Mas assim, você tá aqui, né? O que você pode aproveitar, né? Enquanto você tá aqui. E essa coisa de você ter um prazo, né? Do médico chegar e falar, olha, você não vai ver o Natal de 2022, é muito foda, cara. E o cara daí, não, então como é que eu vou passar esses últimos dias aí? Eu vou passar vendo a maior quantidade de gente que gosta de mim possível, né? Aí até achei bacana que a Marvel e a DC reimprimiram lá o Vingadores versus Liga da Justiça. Cara, puta que pariu, cara. Eu achei, assim, o final dele, o exemplo dele, o abraçar a vida, né? Abraçar o gibi de hominho, né? Que ele gosta, assim, as histórias de super-herói, ser feliz com isso, cara. Porra, respect, man. Respeito
pra caralho. E, assim, a forma como ele encarou, olha, é isso mesmo. Vamos ficar com a galera, vou me divertir um pouco o tempo que me resta. Mas tem que ter uma maturidade que, olha, eu não tenho, cara. Queria muito, cara. Quero muito ter isso um dia, cara. Né? Então, porra, e ele, olha aqui, ó, como o arquiteto tá dizendo aqui, ó. Que ele com os titãs e da crise, cara, é fundamental pra mim também. Fundamental. A gente tem mais ou menos a mesma idade, né, cara? É fundamental, cara.
Sim.
Ó, o Rafael Moreira falando a mesma coisa, ó. O trabalho do Pérez na Mulher Maravilha. Sabe que da Mulher Maravilha não me marcou, cara.
Da Mulher Maravilha
e o Titã.
Sim. É que a Mulher Maravilha é especial porque acho que ele fazia o roteiro também, né, cara? É. As outras ele estava em dupla. Diz que ele e o Marv Wolfman, né, o Paul McCartney e o John Lennon, né?
Dos quadrinhos super-heróis dos anos 80.
Quadrinhos de super-heróis, né? Que os dois juntos ali, puta que pariu, cara. Eu não fui atrás desse material para reler, cara. Eu me lembro da época, eu sei da importância, mas eu não
eu reli todos os Novos Titãs, cara. É muito legal. Só que aqui a Panini, eu achei bem legal o que a Panini fez, ela lançou primeiro como George Pérez. Então, tudo que o George Pérez fez. Aí depois, lançou como Marv Wolfman, que daí entrou aquele Eduardo Barreto, que também desenha muito bem e tal. O Eduardo Barreto lá é maneiro. No final, cara, no final ficou ruim, hein? São 23 fascículos, né? 23 revistas. A 22ª e a 23ª são meio sofríveis, assim. Os caras lutam até com lobisomem. Mas o começo é sensacional, cara. Os caras mandam muito bem. Muito bem mesmo. E o Neil Adams, você tem alguma coisa dele aí?
Cara, o Neil Adams tem toda a reinvenção do Batman que ele fez, né, cara? O Lanterna Verde, o Arqueiro Verde. É. E, cara, tem uma coisa do Neil Adams que não...
Lá em cima, cara.
Cara, o Neil Adams, o que eu acho foda é a postura dele, né? Ele sempre foi defendendo os outros trabalhadores, né? Ele encarava o quadrinho como um trabalho, né? Ele lutava por reconhecimento dele e dos outros artistas. Eu acho isso muito bacana, cara. O Neil Adams é muito, muito bom nesse sentido, assim, né? E o acho bacana do Neil Adams, o que eu acho legal, cara, é que tem um trabalho que não é dele, mas que podia ter sido dele. E que toda vez que eu folheio, me dói, porque, tipo, tem a cara dele, o cara tentou emular o traço dele, era pra ter sido ele e não foi ele. Que é os X-Men lá, o Deus Ama e o Homem Mata.
Ah, sei, que é maravilhoso.
Que era, ele é quase maravilhoso, cara, o que me dói, assim, que, tipo, assim, tava tudo engatilhado pra ser o Neil Adams. Aí entra, não lembro quem que é o desenhista, que não é que ele seja ruim, mas ele não é o Neil Adams. E daí fica aquela promessa, assim, cara, é foda, assim. Mas o Neil Adams eu acho muito foda, cara. Tem uns trabalhos aqui, tem uns livros sobre... Aliás, essa coisa de desenho, né, cara, que eu acho maneiro, assim, quando eu fiz essa proposta, que eu tô pirando muito com o lance de desenho ultimamente, assim, sabe? Tô com as aulas lá de ilustração e tô mergulhando em processo de desenho, de achar métodos para desenhar, de ensinar desenho, essas coisas, assim. E daí que caiu a ideia de falar desses desenhistas, assim, cara, dele. Não...
Agora eu...
Oi?
Não, que agora eu lembrei de uma coisa. Eu tenho que encerrar a live às 9.
Opa!
Porque eu tenho que passar antibiótico no olho. Veja que ridículo.
O que aconteceu, velho?
Tô com um tersol no olho. Eita. Aí antibiótico tem que ser no horário certinho, né? E daí se eu passar, eu vou ficar cegueta aqui, vai ficar ridículo. Então,
não. Deu 9 horas, a gente sai, então. Então, daqui a 20, isso. 40 minutos, a gente encerra.
E pior que eu escolhi uma lista tão grande aqui que não vai dar em 40 minutos. Vou fazer uma seleção.
Faz aí, vamos falando dos teus, cara. Vamos falando dos teus, que eu curti.
Ou a gente pode fazer a parte 2 semana que vem também.
Sim, falar de desenho. Porque aqui a gente já tinha feito uma live uma vez que foi aquele desafio desenhista, né?
Sim, mas aqui, sim, foi cara, divertido.
Eu acho que o divertido aqui é falar dessa coisa do desenho. Aliás, teve. Elogiaram o teu desenho do Superman, que não é do Superman.
Meu, né? Desenho do Superman?
Oh, o Rafael Moreira perguntou: esse desenho do card é de escama, né? Não é, gente, o desenho do card lá que tava distribuindo, que tinha o Homem-Aranha, né? O Spider lá e tal. O desenho do card. Peraí,
vou mostrar. O desenho vem deste moço aqui, ó. Do Alex Ross. E tem. Eu tenho esse desenho aqui, cara.
Deixa eu tá aí? Ele.
Tá aqui.
Que ele gosta de publicar os desenhos quando ele era criança, assim, e mostrar do lado, né? Como é que tá hoje o estado da arte. Eu acho o maior barato.
É. Assim, Alex Ross, aqui, ó. Como que ele desenhava no começo. Eu não sei se vou achar aquele do Homem-Aranha, mas. Que esse aqui, acho que esse aqui é só da DC Comics, né?
Sim.
Mas olha lá, ó.
Sim.
Então, e daí depois como é que ficou, né? Tipo. Aqui, ó. O Superman desenhado por ele. Quando ele era criança, tinha 7 anos. E. Cadê? Aí tem um Superman gigante aqui. Agora onde que tá? E aqui, ó. O desenho do cara depois de adulto. Ainda que particularmente eu nem gosto muito do Alex Ross, né? Além de ter umas posições políticas meio esquisitonas. Você viu o negócio lá da Croácia? Não viu? Que a... Ele desenhou a Croácia como um grande Davi contra... O monstro do comunismo russo. De verdade. É a Rússia gigantona, com a foice de um lado, martelo do outro, pintado de vermelho, contra a pobre Ucrânia. Então,
tipo, ah, Ucrânia, cara... não a Croácia.
Foi o que eu disse, Ucrânia. Foi o que eu disse. Eu só confundi um pouco ali, tá? De fianco ali. Tá perto, sim.
Sim, sim, sim. Não, eu não fiquei vendo, não. Cara, é que o Alex Ross é aquela história, né? Ele é pai de pastor, ele é filho de pastor, ele tem uma religiosidade, né? Ele tem uma. Só que não estou falando isso como demérito, eu estou falando isso pelas posições, não sei qual que é a posição. Dentro dos Estados Unidos, não, né? Na mídia ocidental, a figura da Ucrânia como Davi e a Rússia como Golias está sendo pintado direto, né? Eles querem empurrar isso, né?
Até aí tudo bem. Tudo bem, é tão politizado.
Mas daí ele...
O monstro do comunismo, aí...
Pois, sei lá, amigo, eu
monstro assim, do comunismo...
Eu acho que o que eu acho divertido do Alex Ross é como se você pega lá aqueles folhetos lá, tipo aqueles Sentinelas Despertai, né? Como o desenho dele parece com essas ilustrações de folheto evangélico, né? Assim, isso eu acho interessante, assim, né? Folheto protestante e tal. Porque tem uma arte ali, né? Uma característica de desenhar realista, que daí ele pegou e levou para os quadrinhos, mas eu acho que ele desenvolveu legal, bicho. Não acho ele. Eu acho ele demérito. Assim.
Eu tenho um probleminha com ele, que é o esquema que é tudo muito posado, ele não tem dinamismo. Sabe aquela coisa que o.
Cara, o layout de página dele é horroroso.
Isso, então. Porque ele
o layout tudo de como, página dele é.
Como tenebroso. Quadro, né? Ele não pensa como história em quadrinhos, ele pensa como quadro. E tudo bem, porra, eu adoro. Tenho os livros aqui e gosto deles. Mas eu acho que ele é mais. Ele é mais um pintor renascentista, algo parecido com isso, do que um produtor de quadrinhos. Sabe aquela coisa de fazer que nem o Jack Kirby, que fazia a anatomia tudo errada. Mas, cara, tinha uma coisa ali, né, um gás ali que ele não tem. Então, mas eu gosto. Mas o cara que eu gosto de verdade, que pra mim consegue ser clássico como o Alex Ross e ao mesmo tempo ter o dinamismo, são dois. O Alex Raymond e o Hal Foster. Lembrando que os caras fazem isso pra jornal. Eu vou pegar aqui.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.